O Cabo Noutra Onda.
Olá, bem-vindos a mais um programa, O Cabo Noutra Onda. Eu sou a Isabel.
E eu sou a Isabel.
Isabel Marques.
Isabel Nobre.
Isabel, cá estamos nós de novo para mais uma conversa em que o cabo dá que falar.
É verdade, o tempo passa rápido e nós não nos deixamos ficar parados e por isso hoje temos muito para contar.
Para além das nossas atividades de hoje, temos a companhia de um associado que tenho a certeza que irá animar o nosso programa com assuntos muito pertinentes.
Estou curiosa.
Então vamos lá chamar o Ricardo Fernandes para esta conversa.
Ricardo, bem-vindo ao podcast do CAB, na Rádio Belém. Então, como recebeste o nosso convite para este programa?
Bom dia, bom dia. Porque sempre que estamos juntos, eu tinha histórias para contar e surgiu a oportunidade, da qual desde já agradeço. Sou o Ricardo, tenho 49 anos, moro na freguesia de Belém e treino na freguesia de Belém. E aqui estamos. Bom, eu quero começar a contar a minha história, que é uma história de um miúdo que nunca jogou a bola quando era mais novo, que nunca correu, tinha um ligeiro sobrepeso e que, de alguma forma, era sedentário. E como é que nós passamos de sedentário à história de maratonista? Há muitas histórias de sedentário ou maratonista, eu vou contar a minha. Bom, tudo começou com uma brincadeira que fizemos na empresa, em que numa caixa cada um de nós podia pôr o seu objetivo de peso e colocaria 1 euro por dia durante 60 dias. Ao final de 60 dias, abriríamos a caixa, iríamos ser confrontados com o objetivo de cada um, que era indiscutível. Podia ser só 500 gramas, 1 quilo, no meu caso era 2 quilos. E depois as pessoas que conseguiram atingir o objetivo dividiam o dinheiro que estava na caixa. E eu vou-vos confessar, não tive coragem para aderir à primeira edição e só entrei na segunda edição. Mas a primeira edição foi muito inspiradora, que eu vi realmente colegas, enfim, como eu, que não se mexiam e que realmente conseguiram feitos fantásticos. De maneira que eu ganhei coragem e vamos lá para a segunda. O meu objetivo era perder 2 quilos e na altura consegui, mas ficou o bichinho de como é que podíamos conseguir fazer mais e melhor. Eu comecei a correr à volta de casa. Chegava a casa num estado lastimável. A minha mulher olhava para mim: Ricardo, tu estás bem? Portanto, eu corria 2 quilómetros e ficava completamente esgotado. E correr sozinho realmente não é muito interessante, pelo menos para mim. Tive a sorte de encontrar os grupos de corrida do bairro, que eu sou um grande fã e já vamos falar mais sobre isso. E então, eu morava na zona oriental de Lisboa e tinha o grupo de corrida às quintas-feiras. E então, eu estava sempre ansioso que passasse a semana para que à quinta-feira conseguisse ir ao meu grupo de corrida e juntamente com outras pessoas, alguns mais evoluídos, outros no mesmo estado que eu, conseguimos realmente fazer o nosso treino. Pouco depois disso, veio o nervosismo de fazer a primeira prova de 10 km, que ainda me lembro perfeitamente da prova que foi uma coisa que nos marca para a vida, que foi uma prova de refood, em que eu mal dormi durante a noite e disse: como é que eu vou ser capaz de correr 10 km? Obviamente que fui, que estamos, e hoje em dia 10 km é pouco mais que um aquecimento, mas pronto. Depois tive também a procura, não, ser uma vez à quinta-feira é muito pouco. E então encontrei um outro grupo de corrida, também do bairro, a quem eu também devo muito, que corria à terça. E então comecei a correr à terça e à quinta. Fiquei ainda mais feliz. Depois o grupo das quintas também criou um grupo à terça. Mas como eram horas diferentes, eu cheguei a conseguir ir aos dois. Portanto, eu ia à terça às 7 horas e à 1, e às 9 e à outra. Mas pronto, a evolução foi muito rápida, foi realmente muito interessante. De uma pessoa realmente, como eu disse, que nunca tinha corrido na vida, disse: isto é fantástico. Mas tudo é fantástico, da forma como nos sentimos, a forma, até o convívio entre as pessoas, foi tudo muito interessante. Bom, eu comecei a ver a coisa correr tão bem, disse: bom, há uma coisa eu vou querer fazer diferente. Ou, o que é que me vou, entre aspas, que objetivo é que me vou querer atingir? E então pensei em fazer uma prova que desde miúdo, enfim, de alguma maneira me marcou, porque era uma prova realmente mítica e continua a ser. Na altura era ainda mais, que era a meia maratona de Nazaré, minha terra natal. E eu disse: será que eu em 12 meses vou conseguir atingir o estágio de conseguir correr a meia maratona de Nazaré? Bom, e consegui. Foi nesse ano que consegui fazer isso e consegui bastante bem. A partir daí nunca mais falhei nenhuma edição. Portanto, sou um fã, aconteça o que acontecer, eu tenho que lá estar. E outra coisa, depois que eu comecei a pensar, quando a coisa começou a correr bem, disse: não, tu estás quase, vais fazer 42 anos para o ano, giro, giro, era tu fazeres 42 anos a correr 42 km. E pronto, e filo. Filo aqui em Lisboa, enfim, com um tempo. Não era, o tempo não era importante, era importante era fazer e consegui, e correu tudo muito bem. De maneira que pus-me neste caminho. E sou uma pessoa diferente desde que comecei nesta atividade física. Bom, depois tínhamos já um grupo na empresa de pessoas todas bastante ativas. O que é que vamos fazer de mais? Vamos brincar e vamos ao Triatlo de Oeiras. E nós, realmente, um grupo de, novamente, da empresa, fomos ao Triatlo de Oeiras e criámos o grupo do triatlo, que ainda hoje participa no campeonato nacional. E pronto, quem faz triatlo tem que nadar, e nós começámos a ir às provas de natação em águas abertas. E tem sido assim esta loucura. Em provas de águas abertas já nadei 5 km, só para terem uma ideia, nadar em Cascais. Eu faço a coisa devagar, dá tempo a pensar na vida. Dá até para pensar outra vez, porque temos muito tempo a pensar. Mas tem sido muito proveitoso e tem sido realmente muito interessante.
Ok, eu até estou parva com tanta coisa que tiveste aí para contar. Olha, já agora, voltando um bocadinho atrás, antes do triatlo, como é que tiveste conhecimento do CAB?
Eu conheci o CAB numa meia, na Nazaré, quando ia atrás de uma atleta que estava com as nossas roupinhas, e digo assim: olha que giro, um grupo de corrida de Belém, por onde eu acabei, mudei-me para a zona ocidental da cidade, e quando vim para cá ainda mantive alguns treinos ainda com os meus grupos antigos, mas efetivamente estava a ser cada vez mais difícil atravessar a cidade para fazer o treino, só para se manter a ligação. E então foi quando fui à procura de que grupo era este, o que é que eles faziam, e tive uma alegre surpresa com as pessoas, com a organização, com tudo aquilo que o CAB faz. E tenho sempre uma dívida com o CAB, da forma como ele é um facilitador da atividade física e desportiva dos seus associados. E que deixo sempre o meu agradecimento.
E só uma parte, lembro-me bem, não desse dia, porque não estava lá, em que tiveste conhecimento do CAB, mas em 2024 ter-te conhecido a ti na meia-maratona da Nazaré, que por acaso é a minha primeira meia-maratona. Portanto, foi, para mim também foi um dia importante, e quero-te dar os parabéns por todas essas conquistas. E não sei se tens mais alguma coisa para contar da tua atividade física.
Em termos de conquistas, aquelas que eu levo de melhores é a regularidade, é obviamente a saúde, é nunca ter desistido, nunca me ter lesionado. E isso até hoje, 10 anos de atividade física ligeiramente intensa, já vos vou dizer o que é ligeiramente intensa, tem sido realmente o meu grande prémio em tudo isto. Alguém me tinha dito há alguns anos: Ricardo, nunca penses em ganhar nada nas corridas, porque tu estás no escalão dos reformados. Eu estou no escalão dos reformados. Como? Sim, tu estás no escalão dos reformados da alta competição, porque são as pessoas que se mantêm ativas na competição e na alta competição até aos 30 anos, não é? E depois, quando eles se reformam, passam a ser corredores assim comuns, civis, mas com desempenho, quer por via da sua genética, quer por via dos seus treinos e da sua vida desportiva, que realmente, quando estão ao pé de nós, nós temos que nos reduzir um pouco à nossa dimensão. Eles realmente são bastante melhores do que a maioria. Mas acho que há espaço para todos. E as provas têm sido bastante bem pensadas para haver espaço para todos. Algo que eu queria deixar aqui aos nossos ouvintes era: encontrem o vosso equilíbrio. Evitem as más companhias. Sim, no desporto há más companhias. E o que é uma má companhia no desporto? É alguém que nos desafia a correr a um ritmo que não é o nosso. Alguém que faz um plano de treinos que nós achamos difícil, mas podemos ter a tentação de ir atrás. Evitem isso, porque isso pode nos fazer mal. Infelizmente, na minha história desportiva, tenho realmente visto vir tanta gente, ver pessoas crescer e evoluir muito, mas depois às vezes essas pessoas desaparecem normalmente com uma lesão ou com uma readaptação na atividade desportiva. E realmente eu acho que não se esqueçam disto que estou a dizer, que realmente é bastante importante. Encontrem o vosso equilíbrio. Assim como eu na corrida tento encontrar o meu equilíbrio de cardíaco e aeróbico, e tento manter-me estável e confortável. Outra coisa que eu também sobre este tema é que não descurem a vossa saúde. Eu, até por força de ser federado, enfim, tenho que ter o exame médico ou desportivo. Sou completamente contra os exames médicos desportivos serem facilitados. Eu sei que é uma grande chatice. Nós todos os anos temos que ir dar a volta à ladainha, seja do que for, até encontrar o tão desejado papelinho dos 5 cm de altura. Mas eu vou fazer a minha experiência muito pessoal. Eu todos os anos faço o exame médico desportivo no Centro de Medicina Desportiva, em frente ao Hospital Santa Maria. É um exame muito completo. É uma chatice. Temos que ir para lá 3 horas, depois ainda temos que ir correr em cima da passadeira, ligado aos fios todos, né? Fazer a prova de esforço. Mas devemos fazer. Infelizmente, eu já acompanhei casos de pessoas que estavam a fazer de forma rotina e que tiveram que ter limitações na sua atividade esportiva. Às vezes, nós não temos noção dos nossos limites ou não sabemos como é que o nosso corpo está a reagir. Já conheci médicos muito interessantes que me diziam: nós procuramos a cardiopatia, que é aquilo que realmente é fulminante, ou pode ser fulminante nestes desportos mais intensos, como são a corrida e outros. De maneira que tenham atenção à vossa saúde e cuidem. Neste meio, agora dando um bocadinho de conversa, conheci pessoas fantásticas. Conheci pessoas. Sempre fui bem acolhido, e é giro que ficamos sempre na dívida de acolher também bem. Portanto, eu acho que é muito importante esse espírito estar enraizado aqui nestes nossos grupos de corrida, não é? Que é o acolher bem e devolver um pouco aquilo que nos deram, não é? Eu acolhi pessoas também de uma forma muito de sobrepeso e completamente iniciantes na atividade. Eu adoro encontrar-me com essas pessoas anos mais tarde e ver alguns casos fantásticos também, pessoas que correm tanto e conseguem alcançar, algumas pessoas conseguem alcançar o pódio, e fico contente por isso. Também desejo que nunca se alejem e que mantenham sempre o seu conforto nas atividades que fazem.
Ricardo, o que é que então tu esperas daqui para a frente?
Espero manter-me ativo. Eu só quero isso. Não quero mais.
Correr feliz, não é?
Sim.
Correr, nadar.
Sim, e andar de bicicleta. E, enfim, está sempre na minha regularidade. Acho que nos faz muito bem.
Tu treinas regularmente, ainda com grupos, ou mais sozinho?
Sim. Não, eu não consigo treinar sozinho. Tenho esse problema. Porque eu gosto muito de falar. Eu gosto de correr a falar.
Lá, enfim, está, no ritmo cardíaco baixo.
No ritmo que for. E é muito interessante. Sabem que o falar na corrida é a avaliação do estado da, claro, pessoa. Né? Se nós conseguimos correr a 5 minutos o quilómetro, ainda conseguimos ir falar calmamente, estás bem. Sabem? É 4:30, ainda consegues falar? Conseguimos.
Isso é um bom indicativo para quem começa a correr, não é? Perceber se está a correr rápido demais ou não. Claro. Porque uma das coisas que eu também tenho visto nestes últimos tempos, e pronto, a minha experiência não é muita, mas tenho conseguido perceber, e aconteceu também comigo, é que as pessoas, quando começam a correr, tendem a correr mais rápido do que devem. Muitas vezes vão com amigos correr, que correm mais rápido, que era o que tu estavas há pouco a falar. E sem querer, mesmo não havendo essa, não sendo isso forçado pelos amigos, sem querer acabam por estar a correr mais rápido, e isso não é nada saudável. Claro. Portanto, essa questão da conversa é um bom indicativo. Olha, Ricardo, obrigada por teres vindo. Não sei se a Isabel também quer dizer alguma coisa.
Obrigada, Ricardo. Ouvimos uma experiência de vida fantástica.
Eu tenho realmente um grande agradecimento a fazer ao CAP, a todas as pessoas que fazem parte ativa. Gostaria de algum dia poder ver, devolver, e vou querer devolver aquilo que estou a receber agora do CAP. Obrigada por serem grandes facilitadores da atividade esportiva. Eu estou farto de dizer que cada um que tiramos de casa do sofá é ganho, não é? Realmente fazem-se tão bem. Enfim, ser sócio do CAB e ter tanta gente como amigos, de alguma maneira amigos, é fantástico. Agradecemos.
Obrigada, Ricardo.
Nós é que agradecemos.
Oi, Isabel, e agora o que é que temos para contar das nossas atividades nos últimos tempos? Vamos à cultura ou vamos ao desporto?
Se calhar vamos à cultura. Desta vez podemos começar pelas nossas atividades culturais. A Cultura Mês a Mês, por exemplo, de fevereiro, foi uma visita à casa mais revista Brutéria, guiada por Gonçalo Pedrosa SJ, que foi bastante, bastante rico. Foi uma agradável surpresa a recuperação daquele palácio, que é uma coisa maravilhosa. Salvo erro, é o palácio da família Costa Cabral.
E no desporto, Isabel? Na terça-feira de carnaval desafiámos os nossos associados e fomos festejar o carnaval numa caminhada no Jamor, em direção à Senhora da Rocha. E foi muito engraçado porque eu não fui trajada, a rigor, mas todos os outros associados foram. Estava uma manhã maravilhosa de sol e soube mesmo bem. Acabámos o nosso passeio com um simpático lanche e ainda tivemos a companhia de dois cãezinhos de uma associada que também andavam por lá a brincar e a correr ao nosso lado, e foi muito, muito giro. Nas provas do atletismo tivemos a participação de atletas na 26ª edição do Grande Prémio do Atlântico, na Corrida da Árvore e na Corrida das Lesírias. Esta última ainda festejámos o aniversário de 5 associadas, com direito a um belo farnel e a bola de aniversário. Não fazemos a coisa por pouco e aproveitamos estes momentos para além de treinar e confraternizar. É sempre uma alegria. No dia 8 de março, na Meia Maratona de Lisboa, também tivemos muitos atletas presentes e aproveitamos para agradecer mais uma vez à Junta de Freguesia de Belém a oferta dos dorsais, tanto para a EDP Meia Maratona como para a Vodafone 10 km. Para os próximos tempos, já temos bastantes inscrições em provas. Como o bom tempo está aí à porta, os trails já também começam a aparecer.
E para nos mantermos em forma e darmos continuidade a estes nossos bons momentos juntos, os treinos de segunda e quartas-feiras continuam com a assiduidade dos nossos atletas. Também temos mantido presença nos treinos do Jamor, no programa Marcha e Corrida, com cada vez mais participações.
Isabel, acho que por hoje terminamos por aqui o nosso programa. Esperamos que quem nos acompanha tenha gostado de saber as nossas aventuras. Convidamos a quem tenha vontade de passar bons momentos como estes a juntar-se a nós. Não custa nada, é só ouvir e experimentar.
É isso, Isabel. O nosso lema é: no cabo, cabe sempre mais um. Deixamos assim por hoje as nossas notícias e um convite a quem nos queira visitar no nosso site www.amigosdebelém.com.
Já sabem, ouçam o Cabo Noutra Onda na Rádio Freguesia de Belém, com Isabel Marques e Isabel Nobre. Até um próximo programa.
O Cabo Noutra Onda.